começando mais um episódio do podcast do Week Metal. Nós estamos aqui com o episódio 327, com um episódio muito especial, muito, muito especial. Se vocês acham que a última semana foi agitada para vocês, pensem numa semana agitada para nós, da redação do Week Metal. A gente tá aqui para falar deles, os primeiros, os únicos, os grandes, Iron Maiden. E para começar, eu quero chamar alguém que conhece muito pouco de Iron Maiden, que não gosta nem um pouco, não sabe nada da trajetória, nem tem o que falar no podcast de hoje, que é o nosso querido Daniel Distler. Daniel Distler,
olha, muito que obrigado. Você viu, eu ganhei essa semana do fã-clube do Iron Maiden. Fiquei muito feliz com o lançamento, com toda essa história do Iron Maiden. Tô com um monte de coisas pra falar, não vou estragar muito, mas aqui na nossa escalada, né, eu quero dar uma atenção especial ao tracklist que eles anunciaram hoje, no dia que a gente tá gravando, na segunda-feira, dia 19 de julho. Foi anunciado a capa, o nome do disco, a data de lançamento e o tracklist. Eu vou falar um pouco sobre esse tracklist sensacional.
É isso, a gente teve muitas novidades do Iron Maiden durante a semana que se passou, foi uma semana muito intensa. Não podemos falar que não esperávamos, porque esperávamos sim, mas eu quero saber o que o Nando Machado achou dessa semana. Nando Machado, o que, que você achou desse grande comeback do Iron Maiden?
Eu sou suspeito para falar de Iron Maiden também, gostei muito da música, The Writing on the Wall, uma música diferente até pro Iron Maiden, né? Um riff meio country rock, meio southern rock ali do Adrian Smith, uma parceria do Adrian Smith com o Bruce Dickinson. Eles já tinham feito excelentes músicas juntos, né, no passado, como Moonchild, a faixa que abre o Seventh Son of a Seventh Son, Flight of Icarus, um dos grandes clássicos do Iron Maiden, também é a autoria do Bruce Dickinson com o Adrian Smith, e Two Minutes to Midnight. Daniel deve saber mais um monte de música dos dois,
mas
essas três foram as que me chamaram a atenção, porque são grandes sucessos do Iron e que os dois fizeram juntos. Inclusive, eles tocaram juntos na banda solo do Bruce Dickinson durante algum tempo, e Adrian Smith super inspirado, né? Veio de um projeto muito bacana com o Richie Kotzen, o projeto Smith-Kotzen, então ele tá num momento realmente de muita criatividade. Sou muito fã do Adrian Smith, do Bruce Dickinson, bom, de todos os seis integrantes do Iron Maiden, vamos falar assim.
É isso aí. E quem participou ativamente dessa semana de tantos anúncios do Iron Maiden comigo e com todo mundo, além de todos vocês, além do Nando, além do Daniel, foi a Larissa Caterine, que estava ali comigo durante a semana, suando, assim, vendo estrelas, né, Lari? Com tantos anúncios, tantas coisas pra noticiar.
Foi, Iron Maiden mexeu com a minha cabeça essa semana. Depois do lançamento do clipe, eu acordei durante a madrugada pensando no clipe, pensando, caramba, eu preciso falar disso no podcast. Então vamos ver o que vai sair depois de tantos pensamentos ao redor dessa banda nos últimos dias.
Sim, exatamente. Mas não somos só nós. Chamando aqui por último hoje a nossa querida Nina Shimazumi, que também participou do surto com a gente, tava ali naquele momento, né, oferecendo apoio moral, ajudando a gente a montar o post que a gente vai falar mais um pouquinho daqui pra frente. Naquele dia caótico, Nina, quais lembranças você tem daquela quinta-feira?
Quinta-feira, 9:30 da noite, estávamos lá subindo post. Inclusive um post muito legal, 19 easter eggs que a gente achou no videoclipe que eles soltaram. Então, vão lá ver no Wikimeta também, dê uma lida se você ainda não leu. E eu vou falar um pouquinho disso, dos easter eggs e do videoclipe, que é um videoclipe sensacional. A direção do Bruce Dickinson é uma animação muito legal, então vamos falar um pouquinho disso também.
É isso aí, não esquecendo, lógico, para mandar um beijo enorme para Erika Rumier, nossa chefe de redação, e apresentadora do podcast do Mad Sound Oficial. Ela tá de férias, esperamos que você esteja curtindo as suas férias, porque a gente sabe que essa última semana foi caótica, mas ela tava ali com a gente também o tempo inteiro, passou pelo sufoco junto com a gente. E, enfim, começaremos agora. A gente vai começar traçando um panorama do que aconteceu nessas duas últimas semanas na vida no Iron Maiden e na nossa vida. Porque foi tudo muito rápido, a gente quase não conseguiu manter bem entender direito o que estava acontecendo. As coisas aconteceram numa dinâmica muito, muito caótica. Mas começando então, Lari, você que acompanhou o Maiden desde o começo, fez os primeiros posts ali. Eles começaram com a divulgação de uns flyers misteriosos, foi isso? Pra falar sobre o 17º álbum. Foi um negócio meio underground,
exatamente,
assim.
Exatamente. Demorou um pouco pra eu entender de onde que os fãs tinham tirado que aquilo tinha relação com Iron Maiden. Porque o Bruce Dickinson fez a participação num circuito de ciclismo chamado Heavy Metal Truants, que ocorre anualmente, que os caras viajam até o Download Festival de bicicleta e arrecadam dinheiro para 4 instituições de caridade lá do Reino Unido, que tem foco em ajudar as criancinhas, o que é uma iniciativa incrível, né? Os amantes de metal se reúnem para fazer isso acontecer. E aí Bruce Dickinson participou pela primeira vez, e ali nos arredores de onde teria sido o Download Festival, né? Que não teve esse ano, nas proporções que nós conhecemos, começaram a ver uns flyers lá, de uma tal de um banquete de Belzazar que ninguém tava entendendo muito bem. E aí, fã de Iron Maiden também tem que ser detetive, né? E aí já começou o desenvolvimento disso aí, era um integrante da equipe que aparecia com a camiseta do flyer, até que o nosso querido Bruce Dickinson fez o convite, né?
Não, foi assim mesmo. Aí teve um vídeo do Bruce dentro de um teatro, né? Convocando todo mundo pro dia 15 de julho, pro Belshazzar's Feast, né? O banquete, né? A ceia de Belshazzar. E aí teve todo mundo tentando descobrir o que é isso, que faz. Remete à Bíblia. E ele, inclusive, tava usando essa camiseta em algumas entrevistas já, né? Como você falou. Até foi engraçado, numa das entrevistas, a pessoa perguntou quais são os planos do Iron Maiden pro futuro. E ele falou assim: eu não posso falar, mas às vezes o futuro tá bem à sua frente, bem na sua frente. Ele tava usando a camiseta,
palhaço,
né?
Palhaço, palhaço. Nossa senhora, que dificuldade. Não, é muito engraçado porque eu coloquei todos os meus conhecimentos bíblicos à prova no dia desse lançamento. A gente ficou na redação, assim, tentando decifrar o que estava acontecendo, e a Lari já tinha decifrado que o banquete de Belshazzar era uma passagem bíblica. Então a gente já estava esperando que alguma coisa tivesse a ver ali com aquilo. E não, foi puro surto, foi puro caos. Mas aí, o que a gente realmente quer falar e o que interessa para todos vocês foi o que aconteceu na quinta-feira, às 14h. Porque eu me lembro deste dia. É um dia que será lembrado para sempre na redação do Week Metal, sabe? Foi um dia icônico. Estávamos todos vivendo nossas vidas normalmente, não tão normalmente, porque sabíamos que algo ia acontecer às 14h. E aí, tava todo mundo em reunião, a gente fechou a reunião. Daniel tinha outros compromissos, nem podia participar direito do negócio, a gente não tava mais em reunião, só que todo mundo abriu o YouTube e ficou lá assistindo pra ver o que, que ia acontecer, o que, que o Iron Maiden ia anunciar. E aí veio o escrito na parede, o The Writing on the Wall, os 30 segundos de tensão daquelas letras do fogo surgindo, a gente não sabia o que, que era aquele escrito, até o momento em que começou a nova música do Iron Maiden, The Writing on the Wall, e o novo clipe do Iron Maiden, The Writing on the Wall. E esta redação, senhoras e senhores, foi um pandemônio. A gente surtava, igual um bando de fangirls de boy bands.
Que somos,
assim. Foi um momento
também.
Que somos, lógico que somos. Foi um momento memorável. O que, que vocês acharam da música? Qual foi a sensação de ouvir uma música do Iron Maiden depois de 5 anos sem uma música nova?
também. Eu achei quase muito... 6 anos já, né?
6 anos,
quase 6 anos.
Porque, 2015, né? O Book of Souls. É, então, o eu achei algumas coisas que eu queria comentar desse momento aí, que foi muito legal. Primeiro, puta, a gente sabe, né, como o mainstream tá hoje, né? Não tem espaço pra nada do rock, não tem apoio de nenhuma grande mídia, né? Na Rede Globo, na Bandeirantes, nos grandes canais, é só sertanejo e outros estilos, né? E o Iron Maiden, em particular, é uma banda que nunca teve apoio mesmo da mídia, mesmo em tempos mais áureos, né, do rock, sempre teve muita dificuldade. Talvez exceção feita à época do Fear of the Dark, que daí realmente tocou no rádio bastante Fear of the Dark, Wasting Love, essas músicas, mas tirando isso, são 40 anos de carreira sem nenhum tipo de apoio. E é uma base de fãs construída realmente no underground, começando ali no East End de Londres, e que se espalhou pelo mundo, e as proféticas palavras do Steve Harris, que fecham a música Iron Maiden, o primeiro disco do Iron Maiden, que fecham todos os shows do Iron Maiden, Iron Maiden's gonna get you no matter where you are. E não interessa também, Gabi, quanto tempo você demorou pra ser pega pelo Iron Maiden, mas...
Eu pensei
tem como
que ninguém
escapar.
Ia comentar isso.
Não tem como escapar da donzela. E aí, mas tudo isso pra falar o seguinte, que tinha... Era o dia de trabalho, né, aqui no Brasil, pelo menos era 2 da tarde, e tinha 55 mil pessoas, sem nenhum tipo de apoio da mídia grande, nada, ligadas pra ver um clipe gravado, que ele pode ser visto amanhã, depois de amanhã, tá lá, é um videoclipe. Né? Não é que era um negócio, uma transmissão ao vivo que se eu perder eu não vejo mais, num jogo de futebol, alguma coisa assim. É um negócio que tá lá, tipo, você pode ver quando você quiser. Mas tinha 55 mil pessoas ali esperando pra ver aquele clipe, então eu achei uma coisa muito legal. E o Nando começou a falar um pouquinho sobre o riff, né, o estilo da música. Eu achei a música maravilhosa, né, Nando? Eu achei muito, muito legal.
Muito legal a música, e tem uma parte também que chamou muito a atenção, que foram os solos, né, meu? Os solos da música são excelentes, os guitarristas estão tinindo, né? Os guitarristas do Iron Maiden, eles sempre estiveram, mas dessa vez realmente um extremo bom gosto, né? E eu achei excelente, um refrão super legal, se ouvi 2 vezes, já tava com o refrão na cabeça direto. Adorei a música, achei diferente, assim, não é uma música óbvia do Iron Maiden, não é aquele mid-or-ré que a gente conhece tão bem, mas uma música muito boa, assim, Bruce cantando muito, né? Bruce tá realmente num momento muito especial da carreira dele, inacreditável a gente ver os caras do Iron Maiden, depois de tantos anos, né, continuam lançando músicas relevantes e originais, né? Acho muito legal isso e todo o planejamento em volta do negócio, né? Deixar os fãs assim com essa curiosidade, acho muito bem pensado assim, em tudo que tá em torno do Iron Maiden.
Não, é real. E isso que o Nando mencionou de tudo que ser muito bem pensado, a primeira coisa que a gente se deparou, além das pistas que eles deixaram, é que não tinha acabado só nas pistas, né? Até o banquete de Belshazzar. Quando o clipe começou, que a gente começou a ver o que estava acontecendo, a gente percebeu que tinha muito mais pela frente. E assim, durante aqueles 7 minutos, a gente ficou ensandecido assistindo tudo. E no momento em que o clipe acabou, a nossa redação se uniu e falou: a gente vai ter que fazer um post com todas as referências que esses caras colocaram nisso, porque tem muita coisa. E aí, quando a gente se juntou pra fazer o post, que está no ar, no site do Wikimedia, vocês podem ir lá conferir, a gente descobriu que tinha muito mais referência do que a gente esperava. E depois de postar, a gente descobriu que ainda tinham outras. Então, assim, são descobertas infinitas de referências que o Iron Maiden escondeu no videoclipe. E começando que eles adotaram uma narrativa bíblica barra apocalíptica, que eu achei muito, muito interessante. Doido, até mesmo pra mim, que sabia assim, mais ou menos do que estava acontecendo. Foi muito difícil decodificar tudo. E a gente foi apresentado ao Samurai Ed, que a gente não sabia exatamente o que seria aquele Samurai Ed. We'll be right back.
tem um negócio no vídeo que é demais, naquela hora, quando termina o primeiro solo, que vem aquele riffzinho, que daí o cara que é encapuzado se joga naquele poço, né? E aí ele sai, emerge, e ele começa a se transformar, vira um esqueleto, e aí a gente acha que a gente sabe no que ele vai se transformar, mas ele vai, primeiro vira um esqueleto, só ossos, depois aparece os músculos, depois começa a se montar aquele equipamento de samurai, e aí quando ele vem o capacete, ele tá com a cabeça baixa, então não dá pra ver a cara dele, né, só o capacete, a gente sabe quem é, mas aí corta a cena e mostra ele de longe, meio pendurado assim, e aí você fala assim, é ele, daí volta, ele tá com a cabeça baixa, aí ele levanta a cabeça, e o Ed olha pra você e fala assim, puto, o Ed chegou, é demais essa hora.
Como é que foi pra você decodificar esse clipe com a gente?
Nossa, foi assim, cansativo, mas ao mesmo tempo empolgante, e ao mesmo tempo eu fiquei, caraca, mas tem outra pista, e tem outra pista, e não acabava mais. Até rolou uma dúvida do que era o samurai, se o samurai era da cerveja do Iron Maiden por causa do The Trooper, né? Ou se era outra coisa, se era do Legacy of the Beast. E aí a gente descobriu hoje que é da capa do novo álbum.
Exatamente. Mas eu preciso dar os créditos ao Daniel, porque ele notou que algo estava acontecendo durante o fim de semana, assim. Depois que a gente subiu o post, assim, o que a Linda falou da gente ficar até 9h30 fazendo, caçando as pistas, não é mentira, a gente realmente ficou. Foi um descuido nosso, que a gente foi fazer outras coisas durante o dia e falou. E aí, quando foi unir as pistas, pensou, não, em uma hora a gente acaba isso aqui. Aí passou uma hora, passou duas, passou três, enfim. O resultado você já tem aí. Mas durante o fim de semana, o Dani sacou que alguma coisa de errado não estava certo nas redes sociais do Iron Maiden, porque ele sacou que todos os dias eles estavam postando capas dos álbuns anteriores deles, aparentemente sem motivo algum, e mais ou menos no mesmo horário. E aí ele acionou a gente e falou, olha, eu acho que alguma coisa está acontecendo aqui. Eu acho que vai acabar na segunda-feira. Então eu acho que na segunda-feira eles vão revelar isso. Daniel Distler, Daniel Holmes, eu acho que deveria ser esse nome.
Não, foi legal, foi muito legal isso aí. Eu comecei a ver, né, que eles estavam postando isso, daí eu comecei a olhar com mais detalhes os discos e comecei a perceber que eles tinham alterado as capas originais do Iron Maiden. Colocando alguns detalhezinhos que faziam referência a nova música. Aliás, tudo que eles, todas as capas que eles foram postando, uma capa por dia, e até o dia do lançamento do The Writing on the Wall, as referências que eles esconderam nas capas eram relacionadas com o The Writing on the Wall, com essas coisas. A partir da quinta-feira que a música saiu, eles começaram nas novas capas, que foi a partir do A Matter of Life and Death, depois do Final Frontier, depois do Book of Souls, foi sexta, sábado e domingo. Eles começaram a fazer referência ao 17º álbum, colocando o número 17, no mesmo jeitinho que estava nas motocicletas também no clipe. E aí fazendo a conta, né, desde comecinho de julho, uma capa por dia, 17 dias atrás, começou dia 2 ou 3 de julho, acabou no dia 19 o mistério com o nosso querido Senjutsu, né, que é o novo disco do Iron Maiden anunciado hoje, né?
anunciado o 17º álbum do Iron Maiden. Eu perdi uma aposta com o Daniel, é por isso que eu tô aqui hoje. Porque a minha... eu tinha apostado com ele que o nome do álbum seria Belshazzar's Feast. E por fim não era, eles enganaram todo mundo, eles colocaram isso só no clipe, eu fiquei indignada. Eles colocaram isso só no clipe, é um conceito do clipe, né, dessas pessoas que estão se dirigindo ao banquete de Belshazzar, porque elas estão famintas, elas estão doentes, elas estão procurando esse lugar de fartura, de festejo, esse oásis no meio do deserto, assim, é um conceito, apenas o clipe, não é um conceito do álbum. Então eu perdi uma aposta que eu tinha feito com o Daniel de Schiller, eu falei que se eu acertasse que esse era o nome do álbum, é, ele que apresentaria o restante dos podcasts do Week Metal daqui pra frente. Eu acertei apenas metade da nossa aposta, que foi que o nome do single seria Writing on the Wall. E agora eu estou aqui hoje. É... mas vamos falar de Senjutsu, então. O que vocês acharam, gente? Nome, a capa, linda, Ed, maravilhosa. Maravilhosa.
A capa é muito bonita, eu achei.
Eu gostei bastante da capa. É, eu sou meio suspeita que eu tenho ascendente ser japonesa, né? Então. Mas. É, apesar de várias pessoas nas redes sociais criticarem bastante a capa, o single, por ele ser diferente do som do que o Iron Maiden costuma fazer, é uma coisa muito, muito legal você produzir conteúdo, né? Você entregar mais um álbum, mesmo depois de 6 anos, e ter toda essa qualidade, eu acho que sensacional, assim. Iron Maiden sempre tá de parabéns, né?
Eu acho, eu tive a impressão hoje, quando eu tava ouvindo de novo, que conscientemente ou inconscientemente, dentro que é possível o Iron Maiden tá perto do mainstream, esse foi um ótimo single de estreia pra eles mirarem no rádio ou no mainstream, se eles quiserem. Sim. Porque tem o refrão que pega na cabeça, todo mundo, né, fica grudado e tal. É, eu acho que a melodia da música é muito boa. Tem as características certas de um single de estreia, né? Pra você fazer o comeback, assim.
Eu acho que sim, eu acho que tem a ver. Então, se me permite, eu queria falar um pouquinho sobre o tracklist do álbum que eles anunciaram hoje.
Claro.
Porque tem muito a ver com o que você tá falando, né? É, sobre a escolha dessa música como single e sobre esse lance do rádio, né? Então, assim, o Senjutsu, né? Sai dia 3 de setembro. E a gente tem a tracklist, que são 10 músicas, né, anunciadas hoje. E eles anunciaram o nome das músicas, a duração das músicas e também quem compôs as músicas, né? Então eu passei um tempinho olhando aquilo lá e eu tenho muitos motivos para estar otimista com o álbum. Além do The Writing on the Wall, que, como todo mundo já disse, é uma música maravilhosa. Então, se tiver nesse nível, vai ser um épico, né? É, vamos aguardar para ver se mantém esse nível. Agora, as coisas olhando a tracklist que podem deixar a gente animado são 4, que eu separei aqui, né? É, a primeira é que, como todo bom disco do Iron Maiden, o Steve Harris domina o disco. Das 10 músicas, ele fez 7, né? 4 sozinho, inclusive 3 em parceria. Isso já seria uma ótima notícia em anos anteriores. Hoje me deixa um pouco com o pé atrás, porque tem umas músicas do Steve que ele passou a ser um pouco... longas demais, trabalhadas demais, repete demais, e que, sabe, a música demora 12 minutos, que daria pra resolver em 4, ia ficar uma puta música. Então, fico com o pé atrás um pouquinho com isso, mas é uma boa notícia. Por quê? Primeiro porque, assim, vamos falar um pouquinho dessas parcerias do Steve Harris, essas músicas que ele fez, 3 músicas em parceria. Uma delas é a música Senjutsu, que é a música que abre o disco. Dá um nome ao disco. É a parceria Steve Harris e Adrian Smith. Por que que isso é ótimo, né? É ótimo porque desde que o Adrian voltou há 20 anos atrás, né, no Brave New World, todas as aberturas de disco tinham sido Steve e Adrian, todas. Tinha sido assim no Brave New World, com The Wicker Man. Tudo bem, o Bruce também participou, pôs seu dedo lá, mas era Steve Harris e Adrian Smith. Tinha sido no Dance of Death, com Wildest Dream, excelente música. Tinha sido no A Matter of Life and Death, com Different World. Tinha sido no Final Frontier, com Satellite 15, Final Frontier. E só no Book of Souls que não tinha sido isso. A honra ficou pro Bruce, que ele fez lá If Eternity Should Fail. Mas teve três músicas parceria Adrian e Steve no Book of Souls. Então, acho que é um ótimo começo. Não sei se a nova geração sabe, mas a abertura do disco do Iron Maiden é um épico. Assim, é uma coisa que desde o Peace of Mind, a gente aguarda a primeira música, a música que abre o disco, porque teve, meu, Where He Goes There, depois teve, meu, Aces High. Tanta música fantástica que a gente sempre gosta muito da música que abre o disco. Nesse aqui, eles escolheram o nome do disco como abertura. Steve e Adrian, ansioso. Ansioso pra ver isso aí. Esse é o primeiro motivo. Motivo é que as outras duas parcerias do Steve foram com o Yannick Gears, e que ele fez músicas muito legais com o Yannick Gears no passado. Ele fez Lord of the Flies, a melhor música do The X Factor, ele fez Dance of Death, a música que dá um nome ao Dance of Death, ele fez The Book of Souls, a música que dá um nome The Book of Souls, nessas parcerias. Então, muito legal. Além disso, ele fez Dream of Mirrors, fez outras músicas. E o terceiro motivo é que tem três músicas que é como foi The Writing on the Wall, parceria de Adrian Smith e Bruce Dickinson. O Nando abriu o episódio falando sobre isso, essa parceria Smith e Dickinson é demais. Tem três músicas nesse álbum, além de The Writing on the Wall, tem Days of Future Past, achei legal esse nome, e Darkest Hour. E como o Nando falou, né, eles fizeram 2 Minutes, fizeram Moonchild, fizeram Flight of Icarus, fizeram Back in the Village, e eles fizeram, é isso que a Gabi falou e eu queria pegar o gancho, eles fizeram a música que foi o primeiro single do Book of Souls. Então, se o Book of Souls é o único que não tem Adrian Smith e Steve Harris na abertura do disco, ele tinha Speed of Light, a música que foi single, que tinha essa pegada de rádio, que tinha essa mesma pegada do The Writing of the Wall. A última coisa que eu quero falar do tracklist: o Dave Murray não assina nenhuma música. E a gente sabe que o Dave é o cara que menos compõe mesmo no Iron Maiden. Tudo bem, é um direito dele. Sola pra cacete, figura demais no palco e tudo mais. Não precisa compor. Mas ele sempre coloca o dedinho em alguma música. Ele só não fez isso. A última vez que ele não fez isso foi há 26 anos atrás no The X Factor. E antes disso, ele também não tinha participado de dois discos, o The Number e o Power Slave. Então, se esse disco for que nem o The Number e o Power Slave, que não tinha o Dave Murray, pra mim tá bom, é um bom indicativo.
Que para os colecionadores, né, o disco vai ser um CD duplo, um vinil triplo.
Mas isso faz eu me questionar, por que o Japão? Algum de vocês...
O que o Japão tem a ver com a Bíblia?
Não, calma. Ó, vamos falar um pouquinho. O Iron Maiden vem fazendo o Ed ser um personagem que viaja por diversas, sim, culturas, diversos momentos da história.
O Book of Souls era cultura maia.
Cultura maia, exato.
Ah, desculpa.
Exatamente, era da cultura maia. O Ed antes, no Final Frontier, ele era um extraterrestre, espaço, né? Do espaço e tal, né?
Então, ele teve Power Slave ter Egito.
Exato, então ele sempre vem navegando aí por essas culturas e sendo uma representação e que faz com que, na verdade, as pessoas conheçam mais sobre essa cultura, leiam um pouco mais, leiam, né, se interessem pelo tema, pelos... Aposto que hoje uma das palavras mais procuradas no Google foi Senjutsu, né? Todo mundo quis saber o que é essa porra. É, então eu também.
Eu procurei, só que o primeiro link que me apareceu foi um Wiki Naruto.
É um anime, né?
Sim.
É um anime?
Sim,
Naruto é um anime. Apareceu uns anime. Eu falei, nossa,
é, mas a palavra quer dizer táticas e estratégia, né? Tipo, é uma coisa relacionada com técnica, energia. Com energia, com recursos, com habilidade. Uhum. Uhum. É um ideograma que tem a ver com isso.
O que eu gosto muito é que o Iron Maiden faz é que eles. Tudo que eles fazem, obviamente, Bruce Dickinson, ele é historiador, tem um pitaco de história. Então, pra quem gosta, curtir de. Mesmo pra quem não curte, quem gosta de Iron Maiden, sempre acaba tendo essa coisa de história, né? Igual assim, o Bukowski da cultura maia, o Power Slave com o Egito, agora o Sanjitsu com essa coisa de Japão, e eu tô muito animada pra ver o que eles vão trazer com essa. Mais sobre a cultura japonesa, né? Não sei. Vamos ver.
Ainda mas, seguimos aguardando o Ed Cangaceiro. Ed Cangaceiro.
Nossa,
não, Ed vestido de Zé Carioca. Aí vai ser.
Nossa senhora.
Ai, prefiro no cangaço, vai.
Eu acho que no cangaço. Gostei muito desse Ed, eu acho que esse Ed nos shows vai ficar sensacional. Ele tá com uma, literalmente sangue no zóio, né? É o Ed sangue no zóio. Sinto falta um pouco daquelas capas antigas do Iron Maiden, onde tinham aqueles detalhes, né? Os easter eggs, tipo Somewhere in Time ou o próprio The Number of the Beast, que tinham muitos detalhes. Hoje em dia as capas são mais na sua cara, assim, né? Talvez pelo formato também digital, né? Onde as capas tem que passar um recado numa imagem menorzinha, não sei se é isso.
Mas, Nando, você não está satisfeito com o número de easter egg que esses caras te deram nas últimas duas semanas?
Não, não,
quer
não.
Mais?
Você, inclusive, teve uma matéria da Loudwire, se não me engano, um veículo internacional que copiou o Wikimetal. Acho que eles fizeram depois da gente.
Eu também acho que eles copiaram a gente.
Copiou não, né? Eles usam a gente como referência.
Se inspiraram
na redação.
Não, assim, a matéria da... vamos lá, a matéria da Loudwire tem 21 easter eggs. Porém, a nossa está muito mais detalhada, está muito mais explicada. Tem
e uma
muito
coisa
mais...
muito mais legal da nossa é que tem a referência do clipe e a imagem real, né?
Exatamente.
A inspirou a imagem do clipe. Então tem as duas... Tá melhor ilustrado.
Um trabalho de Photoshop lindíssimo feito por Larissa Catarini. Ali enquanto eu corria com o texto, enquanto as meninas me ajudavam com os easter eggs, Larissa estava lá fazendo as montagens, um trabalho de equipe, assim, realmente.
Exatamente.
Imprescindente.
Uma tava vendo o vídeo pra ver se achava mais alguma coisa, outra escrevia, outra fazia as artes. Aí a Erika tava com aquela revisada.
É isso, se vocês se perguntam como que é um dia na redação do Week Metal, não é assim, mas em dia de Iron Maiden é assim.
Mas vocês queriam que fosse todo dia assim, né? Inclusive a audiência, né? Que tá bombando.
Cara, sério? Sim. Sim, sinceramente, sim.
Mas eu acho que é um bom momento também da gente situar as pessoas que jornalismo musical, cultural, não é glamour, hein, pessoal? Porque muitas vezes as pessoas me falam, nossa, você vai cobrir show, não sei o que. Eu falo, gente, é completamente diferente. Quando a gente vai pra curtir, quando a gente vai porque a gente é fã, a gente surta e pronto. E não quer nem saber. A gente analisa, assim, setlist, essas coisas, mas a gente não tem essa obrigação, essa responsabilidade. Enquanto o Iron Maiden estava na sua estreia, eu tava entre duas abas, eu digitava, eu voltava pro clipe. Aí eu recebia mensagem no grupo da firma. Vocês viram isso? E eu ficava, o quê? Eu só comecei a me tocar, que tava rolando uma música, quando eu escutei os solos, e aí eu... Eita, tá acontecendo, porque eu tava tão preocupada em escrever alguma coisa e não perder nenhuma informação pra postar o quanto antes pros nossos Wick Brothers, Wick Sisters, que demorou muito tempo pra conseguir processar a música, então... A experiência é completamente diferente e é um trampo que a gente fez na raça também, né? Então a gente foi lá, frame por frame, assistindo vídeo em 0.75 no YouTube, olhando e falando, gente, que Ed é esse? Pelo amor de Deus, eu perturbei o Daniel pra achar um Ed que o Nando finalmente nos falou qual que é. Então assim, não é glamour, é um trabalho que exige, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com os fãs, especialmente os fãs de metal e de rock, né? Que conhecem tanto dessas bandas, mas ainda assim é uma experiência incrível e eu acho fascinante que o Iron Maiden, né, com tantas décadas de estrada, conseguiu criar esse hype, que eu acho que é aquilo, o sentimento que o fã mais gosta, é aquilo que a gente sente antes do show começar, com o estádio lotado, é aquilo que faz valer a pena, que aumenta o nosso batimento cardíaco. Ah, enfim, Iron Maiden, obrigada pelas lembranças. E um privilégio, na verdade, trabalhar com isso e estar nessa loucura aqui, porque, sei lá, por mim, eu enquanto comunicadora e como pessoa inquieta, se eu percebo algo, né, eu adoro essas coisas de teoria, né? Uma criança que cresceu lendo Sherlock Holmes e Agatha Christie e essas coisas, então eu adoro procurar teoria, adoro procurar pista. E pra mim, o meu primeiro impulso é tipo, meu Deus, eu descobri isso, eu preciso falar para alguém. Então é um privilégio muito grande estar trabalhando com isso e ter pra quem falar, né? Falar tipo, olha, eu fiz um post aqui com 50 referências do Iron Maiden. Eu não dormi 3 dias pra poder seguir pra você, mas pelo menos as pessoas estão vendo.
Não, legal. Eu peguei o link e mandei pra, tipo, todos os meus amigos. A gente terminou, subiu no site. A primeira coisa que eu fiz foi o grupo de WhatsApp. Aí, galera, vão lá conferir. Dei essa moral pra gente.
Muito legal. Nando, vamos dar uma dica super legal de um disco maravilhoso de uma banda brasileira que, com esse disco, tá se candidatando a ser o melhor disco do segundo semestre, talvez?
Bom, se você está falando do Impaved Colossus, é um primeiro disco, primeiro álbum de estúdio da banda, primeiro álbum cheio, né? Eles já tinham lançado uma série de EPs, uma série de singles, né? Singles duplos no passado, e o primeiro disco que eles lançam se chama Prologue. É muito legal a banda, é uma banda que faz uma mistura de vários estilos, passando pelo grunge, pelo hardcore, pelo metal. É uma banda que faz um som pesado e bem direto, um vocalista excelente, que é o Enrico. Uma banda de
Minelli.
Músicos muito experientes, Enrico Minelli, valeu, Nina. E uma banda de músicos muito experientes, excelente batera, guitarras muito boas. Impaved Colossus, fica aqui a dica. O disco se chama Prologue. 4 singles já foram lançados e agora lançaram o álbum no dia do rock, né? Dia 13 de julho eles lançaram esse disco. E fica a dica aqui de uma banda brasileira que tem um grande futuro aí pela frente.
Pra terminar, né, Gabi, antes de você encerrar o nosso querido episódio, eu queria falar também de uma outra dica pros nossos Wiki Brothers, pra eles seguirem duas playlists fantásticas. Na verdade, tem 4 playlists, mas eu queria destacar duas que a Warner Music fez, duas playlists sensacionais. Uma é de rock clássico, a outra é do bom e velho heavy metal. Elas estão no nosso site, elas estão no Facebook da Warner. Hinos do Metal é uma delas, e a outra, rock clássico. Vai no site do Wikimetal, em qualquer página, vai ter 2 banners ali com as 2 playlists, se você clica e cai nelas. Se não, vai no Facebook da Warner Music, também você vai acessar essas playlists. Tem muito som legal, meu, claro que tem Iron Maiden, tem, meu, Led Zeppelin, tem até Viper, eles colocaram, eu vi numa das playlists. Tem muita coisa legal. São, às vezes você fala assim, puta, o que será que eu vou ouvir? Deixa que a Warner Music vai te fazer uma seleção sensacional, muito bacana. Gabi, 3 de setembro, então, é isso?
3 de setembro, é isso. Essa é a data pra vocês, pra nós. A gente vai estar aqui esperando ansiosamente por esse dia 3 de setembro. Pessoas como eu, vou ter meu tempo de fazer meu beabá, de passar por toda a discografia do Iron Maiden aí, revisitar todos, viajar pelo mundo junto com o Ed. E a gente volta com certeza, então, depois do lançamento do álbum Senjutsu, dia 3 de setembro pra vocês.
A gente volta antes também, né? A gente volta daqui a 2 semanas.
Lógico, é lógico. Mas a gente volta com o Iron Maiden, com certeza, pra falar sobre o lançamento do álbum novo. Álbum de número 17. Esse número costuma ser meio polêmico, sempre traz alguma coisa nova pra nós brasileiros. Vamos esperar o que vem por aí, né? A gente espera que seja coisa boa.
E pra quem é muito fã de Iron Maiden, a pré-venda é agora dia 21, hein? Então,
é isso aí.
Fiquem ligados.
É isso aí, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Daniel Dichler, Nando Machado, Nina Shimazumi, Larissa Catarini. Um beijo pra Erika Rumilha, que também adoraria estar aqui. Obrigada, Erika, por ter participado dessa euforia com a gente. Aproveita suas férias. E é isso, galera. Até daqui 2 semanas. Começando mais um episódio do Week Metal, nós estamos aqui fechando o episódio 327 Vamos de novo, porque eu não sei porque eu falei a palavra fechando. Não faz nenhum sentido, então a gente vai começar de novo. Começando mais um episódio do podcast do Week Metal, a gente tá aqui no episódio 327. Por que não tá funcionando hoje? Alguém volta e me dá um sorriso pra me falar que vai ficar tudo bem?
Vai ficar tudo bem.
Obrigada. Ai, ai, pelo menos já tem bloopers. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci o que era, então.
Mas eu acho que é um bom momento de... Você quer cortar, Dani?
Não.
Não.
Tem mais coisa pra falar?
Agora vai ter, mas...
Agora eu corto, mas a gente continua.
Yeah. Week Metal! Week Metal!
Alguém volta e me dá um sorriso.